Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a esse momento especial em que podemos reservar alguns minutos durante o dia para estudarmos a Palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado sabe que o objetivo de estudarmos a Bíblia Sagrada com profundidade é aplicá-la em nossas vidas, adequando o nosso viver à vontade de Deus. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Por isso eu quero incentivá-lo a ter já, no início do programa, em suas mãos, a Bíblia aberta para podermos estudar mais um texto importante, escrito pelo apóstolo João. Aproveito a oportunidade para agradecer àqueles que têm compartilhado sobre o programa e sobre as suas vidas pessoais e ministeriais. É através das correspondências de vocês que ficamos sabendo do valor do programa. Hoje eu registro o e-mail que o Jonas nos enviou da cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará. Ele compartilhou o seu interesse no nosso programa. Foi essa sua mensagem. A paz do Senhor. Comecei a acessar há poucos dias o site da Rádio Transmundial e comecei a ouvir o programa Através da Bíblia, que é um estudo da Bíblia em 5 anos. Um abraço do Jonas. Querido irmão, obrigado pelo seu e-mail e pelo seu interesse no programa. Quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus. É dessa maneira que vamos solidificar a nossa fé e conquistar mais irmãos e amigos para que assim aumentemos a rede daqueles que amam estudar a Palavra de Deus. Esse é um projeto que temos desenvolvido pedindo a Deus a sua capacitação e direção. E agora, tendo essa motivação, eu gostaria de convidar você, Jonas, e a todos que estão me ouvindo nesse momento, a colocarmos esse programa nas mãos do Senhor. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Sua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que também desfrutem essa comunhão contigo. Ilumine-nos e oriente-nos pelo Teu Espírito no estudo de hoje. Que possamos, capacitados por Ele também, cumprir o Teu querer em nossas vidas. Que haja edificação e glória ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos os estudos no texto da terceira carta escrita por João. Vamos estudar na terceira carta de João os versículos 1, 2, 3 e 4. Como dissemos no programa passado, essa é uma carta bem prática e a sua doutrina ou teologia é plenamente aplicável aos nossos dias. O apóstolo João escreveu essa carta com um objetivo bem definido. Enquanto na sua segunda carta João escreveu sobre os pregadores heréticos, pregadores itinerantes que iam de comunidade em comunidade, perturbando a fé dos cristãos, nessa carta, João mostrou também que verdadeiros mestres, que genuínos mestres da verdade, Ah, eles também estavam fazendo a mesma coisa. Eles estavam fazendo um circuito de pregações e ensinamentos pelas diversas igrejas cristãs naquele final de século. Na carta anterior, João proibia a hospitalidade para os falsos mestres. E aqui, ele estimula a hospitalidade para os verdadeiros pregadores do Evangelho. João escreveu para Gaio, estimulando-o a essa prática, mas advertiu também contra a atitude do Diótrefes, que agia contrariamente às suas orientações. Os seus valores, os seus alvos eram diferentes. Ele, Diótrefes, queria projeção e certamente prosperidade, queria ser destacado e queria se destacar. Diante desse quadro, vale perguntar: quais são os nossos alvos? Quais são os nossos objetivos? O que é que valorizamos? O que é que buscamos? O que é que desejamos dessa vida? Ao considerarmos essas questões, lembramos que muitos, que mesmo em sua caminhada cristã, estão mais interessados em tirar o máximo proveito desse tempo, dos dias atuais, esquecendo-se de que estamos de passagem, que somos forasteiros e que os bens terrenos não nos garantem um futuro eterno. Os servos de Deus precisam entender os princípios que a Bíblia ensina sobre a prosperidade. Por quê? Para que não sejam enganados e escravizados pelo dinheiro. Aprendemos nas Escrituras Sagradas que nunca devemos pôr a nossa confiança nas riquezas. Você deve se lembrar de Provérbios 11, 28, Lucas 12, 15 a 21, enfim. A prosperidade financeira não é e nem deve ser a fonte de alegria ou de contentamento das nossas vidas. Apesar das doutrinas de muitas igrejas que ensinam que a prosperidade é evidência da fidelidade, a Bíblia ensina que nem a prosperidade, nem a escassez, nem a riqueza, nem a pobreza por si só nos fazem melhores servos de Deus. É bom ter o suficiente, mas não em excesso. Lembre-se de Provérbios 30, versículos 7 a 9. Eu repito, Provérbios 30, 7 a 9 é um texto que realmente nos ajuda a manter o equilíbrio nessa área. Então, o nosso alvo deve ser alcançar os valores eternos. Muitos estão à procura dos valores dos bens materiais, de confortáveis situações, de confortáveis condições que possam usufruir. Muitos têm sido estimulados até por pregadores com uma mensagem duvidosa e procuram a todo custo a prosperidade material, esquecendo-se das palavras do Senhor Jesus. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo e perder a sua alma? Mateus 16, 25. O texto de hoje inicia com o desejo de João de prosperidade para o seu filho na fé, para o seu amigo Gaio. E diante do texto que temos à nossa frente, então vamos estudá-lo com o seguinte título: A Verdadeira Prosperidade. Eu repito, com base na terceira carta de João, versículos 1 a 4, o título que vai nos orientar nesse estudo é a verdadeira prosperidade. Querido amigo, infelizmente, nem só a Bolsa de Valores trata e se preocupa com dinheiro. Os juros sobem ou eles caem? A inflação está controlada ou voltará? A crise econômica, ela preocupa só o governo ou preocupa toda a população? Em muitos outros países, governos são eleitos e desfeitos por circunstâncias e políticas econômicas. Mas essa preocupação com dinheiro não é assunto exclusivo dos governos. Muitas igrejas também se dedicam à busca do dinheiro. Algumas enfatizam a procura da prosperidade na vida dos seus fiéis e muitas mostram uma preocupação muito grande em arrecadar dinheiro para a própria igreja e para os seus dirigentes. A maioria das pessoas vive numa constante agitação por causa dos diversos problemas financeiros. Contas já vencidas, desejo de receber aumentos salariais, dívidas assustadoras, empréstimos a serem feitos. Então, qual é a verdadeira prosperidade que devemos procurar? As palavras iniciais de João, dirigidas a Gaio, nos ajudam a encontrar essa resposta. O princípio, então, que esse texto nos mostra é o seguinte: a verdadeira prosperidade é espiritual, pois é através da vida interior que ela é demonstrada. Eu repito, esse é o princípio extraído do texto de João, na sua terceira carta, versículos 1 a 4. A verdadeira prosperidade é espiritual, pois é através da vida interior que essa verdadeira prosperidade é demonstrada. Nesse texto, encontramos 5 características que demonstram a verdadeira prosperidade. Primeiro, a verdadeira prosperidade caracteriza-se por viver num ambiente de amor fraternal. Versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Querido amigo, como na segunda carta, João se apresenta como presbítero, uma palavra transliterada do grego presbíteros, que significa ancião, o velho. Assim também como Pedro tinha se denominado aos seus leitores. Veja 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Indicando o quê? Indicando a sua idade avançada, mas certamente indicando também a sua experiência na carreira cristã. O destinatário dessa carta é chamado Gaio. Esse era um nome comum na Ásia naqueles dias, no final do primeiro século. Como mencionamos, o Novo Testamento menciona um Gaio em Corinto, hospedeiro que recebeu Paulo, foi batizado por ele e foi mencionado duas vezes por Paulo, provavelmente conhecido em duas grandes cidades e nas suas respectivas comunidades cristãs, em Roma e em Corinto. Nós temos essa citação em Romanos 16, 23 e 1 Coríntios 1, 14. Um outro, talvez até o mesmo Gaio, foi mencionado por Lucas. Ele era natural da Macedônia e foi apanhado junto com Aristarco pela multidão descontrolada dos Efésios, quando Paulo lá pregou o Evangelho, fazendo com que muitos deles deixassem de adorar a deusa Diana dos Efésios. Veja essa citação lá em Atos 19, 29. E ainda é mencionado mais um Gaio, nascido em Derbe, que acompanhou Paulo com mais outros irmãos até a Ásia durante a terceira viagem missionária. Essa citação é feita por Lucas em Atos 20, versículo 4. Querido amigo, de qualquer maneira, seja quem for esse homem cristão, o que podemos dizer que é através dessas palavras? João o trata como um homem, como um cristão, como um irmão amado. Ele era uma pessoa querida. Embora a expressão amado fosse afetuosa e descrevia uma comunhão especial entre os que assim se tratavam, como Paulo tratava Lucas, essa maneira de tratar os irmãos era razoavelmente comum e frequente no Novo Testamento. Nós podemos ver isso quando Paulo chama de amados os irmãos de Éfeso, de Filipos, de Colossos, chama de irmão amado o seu filho Timóteo, e Pedro também usa essa expressão para se dirigir aos seus leitores. Por predominar o amor no relacionamento entre João e Gaio, e entre Gaio e a comunidade, o que se percebe é que havia um ambiente de amor fraternal. Esse amor fraternal é uma das características da verdadeira prosperidade. Ao invés da procura ansiosa pela prosperidade material e financeira, certamente o amor fraternal é o valor que devemos procurar e desenvolver. A segunda característica, a verdadeira prosperidade, caracteriza-se por experimentar saúde física e espiritual. Veja o versículo 2. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Em outras palavras, João desejava ao seu querido e amado amigo que Deus o abençoasse, que Deus desse para ele não só a bênção da saúde física, mas também e principalmente a bênção da saúde espiritual, pois essa é que tem o verdadeiro valor. João estava orando e desejava que a bênção de Deus alcançasse o seu amado irmão Gaio em todos os aspectos, exteriores e interiores, que incluíam a alma e o espírito. Alguns cristãos entendem que a expressão "faço votos por tua prosperidade e saúde" é como se fosse uma promessa e exigem, reivindicam e determinam que a prosperidade e a saúde sejam por eles experimentadas. Olha, eu creio que Deus quer que nós prosperemos, mas nós precisamos deixar a definição de prosperidade com Deus. Normalmente, pensamos que prosperidade é material. Esquecemos que a prosperidade que Deus está interessado é a prosperidade da alma. Ele quer que as nossas vidas sejam caracterizadas pelo fruto do Espírito. Na verdade, João, ao fazer esses votos, ao expressar esse desejo, João nos ensina qual deve ser a nossa oração, qual deve ser o nosso pedido em favor dos nossos irmãos. É certo, com certeza, é certo pedirmos sobre a saúde física, é certo pedirmos o suprimento das necessidades dos nossos irmãos, porém é muito melhor, de fato, é muito mais importante mostrarmos o amor ao nosso irmão quando oramos pedindo a Deus que lhe dê uma vida espiritual mais consistente, mais madura, mais saudável. João, então, fez essa oração e desejava essa bênção para o seu amado irmão. Por quê? Porque o seu objetivo é que ele mantivesse essa vida madura, como veremos agora no próximo verso. Por isso, em terceiro lugar, a verdadeira prosperidade caracteriza-se por servir como testemunho para os irmãos em Cristo. Versículo 3. Eu leio para você. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Essa expressão de contentamento, de alegria, sempre foi observada nas palavras iniciais do apóstolo Paulo nas suas cartas. Em Romanos capítulo 1, em 1 Coríntios capítulo 1, em Filipenses capítulo 1, em 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses capítulo 1, em 1 Timóteo e 2 Timóteo também no capítulo 1, essa era uma expressão comum do apóstolo Paulo, era uma expressão de gratidão e, longe de ser apenas uma formalidade, era a expressão de reconhecimento agora dita por João diante do testemunho de outros irmãos pelo comportamento edificante de Gaio. Essa expressão de gratidão, de louvor, estava baseada no fato de que o comportamento maduro foi testemunhado, foi comprovado por vários irmãos. Era motivo de alegria para João ouvir o quê? Ouvir o testemunho sobre o seu amigo que andava na verdade. É interessante percebermos que tanto no Evangelho, conforme João 16, quanto na primeira carta, conforme 1 João 1:4. Como na segunda carta, conforme João, segunda carta, versículo 4 e versículo 12. E também agora nessa terceira carta, é interessante percebermos que o apóstolo João menciona a alegria como resultado de uma vida íntegra de testemunho pelo amor dedicado aos irmãos, de testemunho de viver na verdade, de viver na palavra, em obediência à palavra. Pois como o Senhor dissera anteriormente, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Querido amigo, será que você tem sido motivo de alegria? O seu testemunho tem alegrado seus irmãos? A tua vida de testemunho tem edificado seus irmãos? A tua vida tem encorajado seus irmãos no desenvolvimento de suas vidas cristãs? Se há uma necessidade grande e urgente hoje em dia, nas nossas comunidades, nas nossas igrejas e na vida de alguns cristãos, há necessidade de maior firmeza doutrinária. Há necessidade de se andar na verdade, de se firmar na sã doutrina, para não sermos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, conforme Efésios 4:14. Então, me permita perguntar, você tem se firmado na verdade? Você tem andado na verdade? Chegamos, então, ao quarto lugar, em que a verdadeira prosperidade caracteriza-se por um viver baseado na verdade. Versículos 3 e 4. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da sua verdade, como tu andas na verdade. Versículo 3 e versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Andar na verdade é o desafio para todos os cristãos. Andar nos princípios da palavra é o desafio para todos nós. Andar é uma metáfora de viver. Somente quando andamos ou vivemos sob a direção do Espírito Santo é que temos uma vida bem-sucedida. O cristão que é instável doutrinariamente, o cristão que segue apenas os mandamentos ou princípios que lhe são agradáveis, e que não tem por base o andar verdadeiro, o andar baseado na verdade, esse cristão precisa se autoavaliar. Necessitamos de cristãos íntegros que tenham uma vida coerente entre a sua verbalização e a sua prática, entre a sua confissão doutrinária e a sua ética vivenciada. Andar na verdade, ter a verdade como base da sua vida, implica em conhecermos a palavra, implica em estudá-la, implica em praticá-la. Mas esse andar na verdade tem outra implicação. Jesus é a verdade. Sendo Ele a verdade, quem anda na verdade, anda em Cristo. Como veremos no próximo programa, Gaio comprovava que andava na verdade ao amar de modo prático os seus irmãos. Mas certamente, lembrando do contexto dessas cartas, Gaio também andava na verdade quando rejeitava o docetismo e o gnosticismo que pregavam outras palavras sobre o Senhor Jesus Cristo. Chegando agora no final do nosso programa, a quinta maneira da prosperidade verdadeira se caracterizar, ela se caracteriza por alegrar os que nos geraram em Cristo Jesus. Veja o versículo 4. Não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Nesse verso, João está testemunhando de que a vida de Gaio produzir em seu coração uma grande alegria, alegria que é fruto do Espírito Santo em nossas vidas. A grande alegria de João, produzida pela ação do Espírito Santo em sua vida, só acontecia em virtude das ações que Gaio desenvolvia, na força e na capacitação do próprio Espírito Santo. As realizações espirituais são privilégio somente daquele cristão que anda e vive na verdade, que anda e vive baseado na palavra de Deus, que anda e vive firmado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Grande é o privilégio e a alegria daquele que vê seu filho na fé, ou vê seu irmão na fé, frutificando e testemunhando com atitudes práticas de transformação que só Jesus pode nos dar. Você tem sido motivo de alegria para aqueles que evangelizaram você? Você tem se alegrado com os frutos produzidos por aqueles que você evangelizou e discipulou? Querido amigo, concluímos a nossa reflexão recordando o princípio que nos desafia. A verdadeira prosperidade é espiritual, pois é através da vida interior que ela é demonstrada. Que você possa demonstrar que você é alguém próspero, tendo a sua alma mostrando pelo seu interior o fruto do Espírito. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças sem igual.